você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, o nosso DupraCast. Estou aqui sentado na minha frente, juntamente com Bruno Lima, o empresário que veio lá da Bahia para empreender no Brasil todo. Brunão já tem aí alguns anos de carreira no empresariado brasileiro e eu trouxe ele aqui para contar um pouco a história para vocês sobre como ele empreendeu no Brasil, quais são os pontos de vista dele sobre empreender, formar uma marca. E eu gostei muito de conhecer o Bruno porque eu sou muito consumidor de um dos produtos de uma das empresas dele, que é a manteiga ghee grass-fed. Aliás, é a única ghee grass-fed que é alimentada por vacas soltas que eu conheci no Brasil. E realmente, quando eu degusto o produto que é criado de vacas soltas, é bastante diferente, o gosto é muito diferente. E eu nunca mais achei esse produto em nenhum lugar. Aí eu tive que entrar em contato com o Brunão, falar: Brunão, cara, preciso mais desse produto, manda para mim aqui que eu preciso. Enfim, resumindo a história, senhores, eu hoje fiquei viciado aí na manteiga do Bruno e quando eu não tenho, eu simplesmente não tenho nenhum substituto. Então eu chamei o Brunão para contar um pouco dessa história, de como ele chegou nesse produto, o porquê que ele foi tão pioneiro desse produto no Brasil e como ele leva a vida de empresário e também um empresário que prega esse lifestyle e traz esse lifestyle na empresa. Brunão, obrigado aí pela sua presença. Queria que você contasse aí um pouco, primeiro, da história dessa manteiga ghee e depois um pouco das suas empresas.
You are now listening. Perfeito.
A manteiga, ela é uma base de um dos nossos produtos, que é a ideia do Bulletproof Coffee. A Caffeine Army surgiu assim no mercado. Então, a partir de uma experiência que eu tive alguns anos atrás com esse novo estilo de vida, dieta cetogênica, de gorduras e tudo mais, uma das bases desse estilo de vida era a manteiga ghee. É, muito pouco conhecida no Brasil na época, não tinha quase nenhuma empresa que fornecia. As que forneciam eram todas muito nichadas em cidades e de outros locais. E aí a gente partiu para uma busca de como desenvolver o melhor produto possível. Estudando, fazendo várias pesquisas, a gente chegou no conceito do grass-fed, que é um conceito maravilhoso, que são basicamente você pegar gados e vacas que são alimentados somente de pasto, sem nenhum tipo de contaminação de ração, nem de outros produtos, como pesticidas e por aí vai. E aí, como a gente é da Bahia, tem muita área produtiva lá, pecuária muito forte, a gente fez uma busca no interior, encontrou uma cooperativa que pegava ali vários fornecedores da região, que criavam suas vaquinhas no quintal, pegavam o leite dessas vacas, totalmente cru, totalmente grass-fed de verdade, iam para a cooperativa no período da tarde e ali eles faziam todo o processo de industrialização desse leite, que era o quê? Fazer o leite, fazer o iogurte, fazer uma manteiga normal com sal. E aí, porque apaixonado pelo projeto, o produto é totalmente diferente do que você encontra em gôndola, é o leite de verdade. E aí, eu, com muita conversa, mostrando realmente o que a gente queria fazer, a gente conseguiu convencer eles de entregar pra gente uma manteiga a partir daquela produção deles.
Porque eles são fechados, é isso?
Eles são fechados, a cooperativa, eles também não têm uma demanda muito grande para atender outras empresas. E a gente conseguiu fazer essa joint para estar entregando o produto no mercado.
E aí, esse produto que eles faziam, as pessoas sabiam que era de vacas soltas? Não,
não fazem a menor ideia, só que como lá no interior a cultura de você pegar, a cultura você se alimentar de alimentos realmente verdadeiros, realmente de origem, eles não têm ainda muito acesso aos industrializados que estão aqui nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Mas eles sabem o valor do produto deles, só não sabiam o que se chamava de grass-fed.
Uma vez quando eu postei o teu produto, sempre, né, no Instagram é legal, porque as pessoas surgem com dúvidas que às vezes você nunca pensou, né? E aí quando eu postei uma vez a manteiga, alguém surgiu com a dúvida, você falou assim: mas a cooperativa explora esses criadores de vacas e etc. Eu falei: ó, eu não faço a menor ideia, eu sei que é criado com pequenos produtores, mas eu não sei qual é a relação da cooperativa de cada um deles. Você chegou a entrar nesse detalhe aí?
Entrei. Existem sim modelos de cooperativa que são grandes empresários que se associam, que se aproveitam daquele nome cooperativa para comprar mais barato, utilizar uma série de benefícios do governo e tudo mais, mas existe o outro lado da cooperativa, que são realmente cooperativas de vários pequenos produtores que se juntam para ali, com a força deles todos juntos, entregar os produtos para o varejo. E é esse tipo de cooperativa que a gente trabalha, que é a Copag, cooperativa do município de Giló, fica no interior da Bahia, e é composta realmente por famílias. Não é nenhum grupo empresarial que está por trás para explorar. São as
Perfeito,
famílias que
perfeito.
estão.
É como se fosse uma empresa, né? Às vezes você tem
Isso.
uma empresa que tem um sócio só e a empresa super usufrui de todos os funcionários sem ser uma coisa de meritocracia, ou você tem uma empresa que tem, né, um conjunto
Exato.
de pessoas que se dão bem. Eu entendi perfeitamente. E aí você pegava esse leite, ou você pega esse leite, e você faz a manteiga ghee. Explica aí para os ouvintes do nosso DupraCast qual a diferença da manteiga normal e a manteiga ghee.
Então, a manteiga normal você pega todo o leite, todos os macronutrientes que estão envolvidos nele, os carboidratos, que são a lactose e por aí vai, a proteína, que é a caseína, e a gordura, que é a parte boa, que são os óleos bons do produto. Pega tudo isso, bate e vira um creme, e esse creme é a manteiga que a gente conhece hoje. E aí você pode adicionar de sal, pode ser sem sal e por aí vai. O grande processo, a grande diferença da manteiga ghee é que, junto com esse processo de bater todos esses ingredientes, existem alguns processos físicos que os separam. E aí, qual é o interessante? Que você não, não. A manteiga ghee, ela é apenas o óleo do leite da vaca. Então, ela não vem com lactose, ela não vem com caseína, ela não vem com nenhum outro tipo de contaminante, a não ser ali o interessante, que é a gordura do leite.
Sim, tipo uma gordura refinada já
No bom sentido.
no bom sentido, né? De um processo que veio aí de uma forma milenar, usado pela medicina ayurvédica,
Exato.
então é bem interessante. Ela é muito menos inflamatória, né, do que a manteiga normal.
Justamente por isso, pela pureza dos ingredientes. Ela só tem ali mesmo o óleo, a gordura do leite da vaca. Ela não tem nenhum outro tipo de.
Você me contou uma história nos bastidores que você começou produzindo o seu ghee em casa.
Isso.
Conta aí, como é que você fazia?
Era o processo de pegar esse leite, o leite que vinha da cooperativa, no tempo que a gente ainda estava em negociação. E aí eu fazia todo o processo artesanal da manteiga, de como é você pegar o leite e ir batendo como se fosse fazer um creme normal, só que você deixa ela sob uma temperatura controlada. Ali em 100 graus, a água vai começar a ferver, vai evaporar, e você vai começar a separar os diferentes substratos que estão ali presentes. Então a água vai evaporar, toda a umidade vai sair do produto, vai ficar apenas a gordura e as proteínas, e os açúcares e os carboidratos. A partir daí, existe um processo físico de separação deles. O óleo vai acabar subindo e todo o outro material vai se agregar e vai formar meio que bolos de lactose, de caseína e por aí vai, e vai se separar do produto. Mas isso é um processo bem artesanal, no fogo mesmo, no fogão. Você liga ali o fogão, deixa uma certa temperatura, vai sentindo o produto ferver, não muito alta temperatura, em baixa temperatura, e você vai fazendo toda essa separação.
E aí você pegava a parte do óleo de cima.
Só o óleo de cima, a gente filtrava o óleo de cima e ali fazia, entregava para amigos testarem, fazer o bulletproof. Foi aí que começou toda a história do negócio.
E aí a sua manteiga final, você pega esse óleo de cima e ainda dá uma resfriada para ela ficar cremosa, é isso?
Isso, e aí o diferencial disso é, existem alguns pontos, a manteiga ghee original é aquela bem amarela, só que aí outras culturas foram aprimorando ainda mais. A culinária francesa pegou essa manteiga ghee e deu um nome especial a ela, a noisette, que ela passa um pouquinho do ponto, então ela carameliza um pouco mais os açúcares e com isso você acaba tendo meio que um efeito colateral de caramelizar também o óleo que fica em cima. Então esse que é o grande diferencial do nosso produto. Por isso que ele tem um sabor tão especial, que ele é uma receita francesa do produto original da Ayurveda, que é a manteiga ghee. E a gente pega só esse óleo, acondiciona nos potes de vidro, depois faz um processo de resfriação rápida, com baixa temperatura, para esse choque térmico deixar o produto cremoso, que esse aí é o diferencial. A cremosidade, a
Fantástico.
consistência é a única.
Vocês que estão ouvindo aí já, só falta o pãozinho. Fantástico. E assim, com essa manteiga, assim, qual é o principal uso? Você usa ela no seu café para fazer o bullet? Ou você usa no pão? Ou você usa para cozinhar? Qual que é o teu objetivo com?
O principal objetivo da cafeína quando a gente lançou a manteiga ghee foi de unir com o óleo de coco extra virgem, então o TCM, e o café orgânico que a gente entregava para fazer o Bulletproof Coffee. Só que ela tem milhares de possibilidades. Você pode passar no seu pãozinho, você pode utilizar, substituir a manteiga convencional no seu dia a dia, substituir outros óleos vegetais de cozinha pela manteiga ghee, e só com isso você vai conseguir sentir uma diferença absurda na sua qualidade de vida. Vai diminuir seriamente os níveis de inflamação, melhorar a quantidade de nutrientes ali da gordura absorvido em relação a vitaminas, a nível de EPA, de DHA e por aí vai.
Sim. Eu percebo que assim, quando você vai comer com um pãozinho, a qualidade da manteiga é importante, pero no mucho. Mas quando você vai bater a manteiga num drink, num chá, num café e etc., se você não tem a qualidade muito boa da manteiga, você não consegue, fica intragável, o gosto fica intragável. E quando eu passei a bater as manteigas ou o ghee com café, com chá, com os drinks matinais para prolongar minha cetogênese, ficar mais em cetose, né, não usar o carboidrato, eu comecei a perceber que faz muita diferença você selecionar qual a manteiga, e aí realmente que eu dei muito valor para a manteiga de vocês. Então faz todo sentido, assim, o teu intuito com o produto faz todo sentido com o que o consumidor percebeu. E quais foram as suas inspirações? Por que que na tua vida você resolveu empreender no setor da alimentação?
Então, bem lá atrás, 2015, 2016, eu era como qualquer jovem normal da minha idade, ali nos 18, 17, 18 anos. Eu tinha um estilo de vida bem corrido ali, estagiava em engenharia civil, fazia faculdade,
Drive-thru do McDonald's.
drive-thru do McDonald's na volta, então era uma rotina muito ali bagunçada. Isso me incomodava de certa forma, porque eu me sentia um vazio, eu não me sentia realmente preenchido, não me sentia conquistando ali algo realmente a longo prazo. Para mim, tudo que estava sendo feito ali, me alimentando, não tendo consciência da alimentação, não tendo consciência do meu corpo como um todo, das minhas emoções, da minha espiritualidade como um todo, isso estava criando um vazio muito grande dentro de mim. E aí eu comecei uma busca insana em conteúdos que me fizessem ali mudar um pouco o estilo de vida. Fui buscar novas referências, buscar mentores fora, buscar pessoas que eu de certa forma admirava porque seguiam um estilo de vida. Ou então porque tinham outros negócios, ou porque eram bem-sucedidos em alguma forma da vida. E aí, fazendo um estudo, uma compilação de todos esses, tinha algo em comum. Todos se preocupavam bastante com a saúde, todos se preocupavam bastante com alimentação, com exercício físico, com meditação. E aí eu, pô, de curioso, fui testar para ver se realmente fazia sentido. E aí, um belo dia, depois que eu fiz todo um compilado de uma rotinazinha ideal, com todas essas mudanças, eu fui testar o Bulletproof Coffee, o famoso Bulletproof, que é o café batido com óleo de coco, extra virgem e a manteiga ghee. E aí você tem a rotina ideal, que é você acordar um pouco mais cedo, fazer uma respiração, se acalmar, fazer o café como um todo ali, em jejum você tomar o Bulletproof. E aí depois desse dia, foi a grande transformação. Meu dia foi totalmente diferente. O nível de energia que surgiu ali dentro de mim, de consciência, clareza mental, de consciência, de foco, foi algo tipo inexplicável, e que hoje eu escutando relatos de outras pessoas, elas também estão relatando isso. E a partir daí eu descobri que meu propósito era provocar essa transformação na vida de outras pessoas. E aí como que eu conseguia fazer essa transformação? Os produtos, lógico, a gente precisava entregar esse conceito, essa ideia para as outras pessoas fazerem. E aí a gente precisou de desenvolver uma marca, de criar uma empresa para fomentar esse meu sonho, esse meu propósito. E aí que surgiu a Caffeine Army.
E você sempre quis ser empresário?
Eu não que eu sempre quis ser de maneira consciente, mas acho que algo ali sempre dentro de mim esteve me conduzindo ao empresariado. Desde 15 anos de idade que eu trabalho com venda de suplementos alimentares, de diversos produtos que eu importava. Então eu sempre tive esse tino, essa veia para o empreendedorismo, meio que para o lado do vendedor.
Mas a sua formação é de engenharia, é
É,
isso?
engenharia civil.
E o que que isso contribuiu para você ter essa sua cabeça de hoje?
Com certeza, o grande diferencial são os anos iniciais ali, que você tem muita matéria de cálculo, muita matéria de raciocínio lógico. Então você é muito ali estimulado, requisitado para desenvolver um raciocínio. A resiliência que você precisa ter para se formar em um curso de alta complexidade é o que você precisa ter ali no dia a dia, e é isso que diferencia realmente quem consegue ter sucesso no que faz e quem não tem sucesso.
Sim, você estabelecer depois metas, né, empresariais, fica muito mais fácil, né, depois que você já passou por algumas poucas e boas. E nessa sua busca, quem foram, assim, cita três mentores aí que você falou, ah, eu procurei fora, cita três.
Tem o Dave Asprey, que é
Que é o clássico
o
do
clássico
Bulletproof.
Bulletproof, tem o Aubrey Marcus, que é
Sim.
o CEO da Onity, que é uma empresa americana, e querendo ou não, o Abílio Diniz, aqui no Brasil, foi a grande inspiração, porque ele sempre envolveu o lado empresarial com o lado da saúde. E o curioso do Abílio Diniz é que dos primeiros livros que ele fez, as biografias que ele produzia, o estilo de vida dele era baseado em frutas, em carboidratos, ele era atleta, ele sempre tinha esse estilo de alimentação. Só que agora, no último livro que ele lançou, já depois dos 70 anos de
Mudou
idade, 80,
completamente.
ele mudou completamente. Hoje ele já tem consciência sobre o poder das
Gorduras
gorduras
boas.
na vida, o poder da dieta cetogênica, o poder de meditar, de estar conectado na espiritualidade. E que, de certa forma, a gente seguiu esse caminho de maneira paralela, só que ele a partir das fontes deles e eu a partir das minhas fontes. A grande
Sim.
diferença é
É
que
isso, você
estou um
vê
pouco à
que
frente.
também, claro, e ele teve assim, isso é uma amostra até do grau, né, da dinâmica e da flexibilidade que apresenta uma pessoa que já é um high performer, né, que é um cara que já tem uma super performance, e qual é o grau da complexidade e da dinâmica que ele está aceito, né, ele está aberto, né, para as mudanças que a ciência nos traz, ou a consciência. Às vezes a ciência não traz a mudança, mas a consciência traz, né? Porque
Exato.
até alguma coisa ser provado no estudo populacional, muitas vezes demora mais até do que a consciência. Quando o cara tem consciência, ele vai para a performance, então ele modifica completamente com a descoberta do consciente coletivo. E o mais legal de hoje em dia é que a gente pode muito bem trocar experiências de uma maneira populacional pela rede digital. Então,
Sim.
por exemplo, eu conheci o Brunão pelas redes digitais e estou aqui absorvendo da experiência e do atalho de vida dele. Brunão, conta um pouco sobre a sua pesquisa com os nootrópicos ou os medicamentos, né, para a mente que não prejudicam ou não viciam a mente de certa forma. Para quem não sabe o que é nootrópico, nootrópicos são substâncias que você utiliza para melhorar a sua cognição de uma forma a não causar um vício, né? Obviamente tem muitos nootrópicos que viciam, isso a gente já sabe, mas a ideia do nootrópico é que você possa render mais mentalmente usando alguma substância. E o Brunão é um dos amantes, assim como eu, dos nootrópicos. Eu queria saber, Brunão, primeiro, assim, você usa alguma substância para sua mente de uma forma rotineira e qual?
Então, eu vou explicar um pouco mais o contexto de como a gente chegou, como eu cheguei nos nootrópicos e o que é que a cafeína se propõe a fazer hoje, que é exatamente isso da consciência. Hoje é muito importante a gente. Tem muitas empresas ali concorrendo na indústria alimentícia como um todo, e o objetivo dessas empresas é justamente tirar a consciência das pessoas sobre alimentação. E a gente está buscando o caminho inverso, a gente está ali produzindo conteúdos acionáveis a elas, para que elas consigam entender e mudar a relação que elas têm com o alimento, ganhar consciência sobre isso e saber o que é que realmente ela precisa colocar para dentro para viver em alta performance, para se nutrir melhor. E aí que vem aquele conceito de você é o que você come. Então, a partir daí, quando você vai ganhando certa consciência com produtos ali, os alimentos, querendo ou não, você vai sempre querer buscar um pouco mais. Então, você vai evoluindo a consciência, até o momento que chega nos nootrópicos. Os nootrópicos são as substâncias ali que estão para potencializar o funcionamento do seu cérebro, assim como os suplementos estão para melhorar sua performance física.
Sim.
E aí foi uma busca mesmo. No Brasil é muito pouco difundida essa cultura. Então, os materiais que estão disponíveis lá fora. E aí também foi escutando relatos de outras pessoas que utilizavam, falando um pouco mais do produto, eu cheguei a algumas substâncias que eu utilizo no dia a dia. Algumas delas são a vincpocetina, que para aumentar minha oxigenação cerebral, é muito importante você estar ali bombando o seu cérebro com oxigênio, com nutrientes.
Quanto você usa de vincpocetina? Todos os dias?
Todos os dias, 40 miligramas, mais ou
Uma
menos,
dose boa.
uma dose boa. De vez em quando eu uso modafinil.
Sim.
Modafinil pode ser considerado como um nootrópico,
Sim.
para você ali ativar o modo de vigília, você melhorar seu foco, sua concentração. Não uso todo dia, mas quando uso, eu gosto de utilizar uma dose entre 50 a 100 miligramas, mas também é atrelado a todo um outro universo, a um ritual matinal, uma série de meditações, alinhamento de chakra, alinhamento energético, para só depois eu utilizar aquilo ali como uma ferramenta para impulsionar o meu estado energético que eu estou no momento.
Perfeito.
Querendo ou não, o Super Coffee, que hoje é o produto carro-chefe da cafeína, pode ser considerado como monotrópico ali pela junção de ingredientes, pelo a cafeína com o TCM, a L-teanina do chá verde com a taurina, e aí você consegue também dar um up ali no seu dia a dia.
Você toma cafeína todo dia?
Todo dia eu tô tomando cafeína.
Quanto?
Varia entre, de certa forma, de 15 miligramas a 80.
Você consegue ficar sem, tranquilo?
Consigo ficar sem tranquilo.
Tem dor de cabeça, algum
Zero
sintoma?
dor de cabeça.
Então você praticamente não se considera viciado em cafeína. Você consegue render igual se você não toma?
Consigo render igual, mas eu atribuo isso a uma certa, a um outro tipo de consciência que você precisa desenvolver. O que é interessante quando você utiliza nootrópicos ou cafeína ou qualquer outro tipo de estimulante é você aumentar um pouco sua barra, botar sua barra para cima do normal e ganhar consciência do quanto você pode chegar sem com esse ingrediente ou sem esse ingrediente.
Sim.
Então o que é que eu faço? Os dias que eu estou mais cansado, lógico que eu preciso de mais quantidade de estimulantes, mas os dias que eu estou menos cansado, que eu estou ali, que eu tenho mais tempo, eu busco atingir aquela performance altíssima
Sem
com
nada.
sem nada, com o poder da mente, o poder da respiração, da visualização, a atividade física. Então você consegue sim chegar lá naquele nível naturalmente, só que você precisa das ferramentas, dessas substâncias para estar sempre colocando sua barra um pouco mais para cima.
Sim.
E aí, acho que encontrar esse equilíbrio o equilíbrio é a consciência de você saber quando você precisa utilizar e quando você não precisa utilizar, e você precisa exercitar a sua vontade, a sua força interna de chegar naquele estado, é o grande diferencial.
Perfeito, e vou agregar mais um conceito nisso, que é a mínima dose que você precisa para ter aquele efeito da barra e não tomar uma dose padrão. Esse é um outro estudo também interessante sobre os nootrópicos para você não ficar usando uma dose referenciada que muitas vezes é demais para você, né?
Exato.
Então, para você subir a barra, qual é a mínima dose que você precisa? Você consegue chegar nesse mesmo lugar sem a medicação, sem nada? Perfeito. E aí você consegue usufruir da parte boa dos nootrópicos. Tem mais alguma coisa que você toma de rotina, fora a vinpocetina?
Vinpocetina, tem o alfa-GPC, a colina, tem alguns outros racetans, que é o aniracetam, o Nopept, que também é um bom nootrópico, e tem alguns stacks já lá de fora, que você consegue ali unir alguns adaptógenos, algumas ervas, alguns
O
cogumelos.
aniracetam é difícil de achar no Brasil, não é tão
É, só
simples.
importado.
Sim.
Os acetam, todos os acetans que eu tenho, que eu utilizo ali no stack, eu importo, o piracetam, o aniracetam.
O piracetam tem manipulado aqui, mas o aniracetam não tem. O Nupept também temos
No
no
Nopept
Brasil.
tem. Então, eu tava falando das ervas e dos cogumelos, que também você consegue ali adicionar. Eu não costumo usar todo dia, mas qual o grande efeito, ou a grande vantagem deles? É que você consegue ali pegar o outro lado do estímulo, você reduzir o seu nível de estresse, você melhorar o seu nível de ansiedade, melhorar a sua calma, de certa forma, durante o dia. Então, acho que é importante você ter equilíbrio. Ao mesmo tempo que você precisa estimular, você precisa também controlar o outro lado, que você está botando substâncias para dentro para te ajudar no combate ao estresse oxidativo das células como um todo. E aí eu sempre busco equilibrar. Quando eu estou me sentindo muito estressado, eu aumento a dose de bacopa, de ashwagandha, de chaga, de reishi, por aí vai. E quando eu estou me sentindo assim, menos estressado e posso ir um pouco mais, eu aumento a dose do Nopept principalmente.
Ah, do Nopept, você
Do
gosta do
Nopept
Nopept?
e do modafinil.
Maravilha. Quanto que você toma de Nopept quando você toma?
Nopept, se não me engano, são 50 miligramas, não sei se
Tá,
a dosagem é essa.
bastante, bastante,
É.
bastante.
Eu não uso, eu gosto de utilizar doses mais fortes e em menor quantidade.
Microdose.
Vamos supor, ao invés de utilizar microdoses todo dia, eu gosto de pegar um certo dia que eu vou ali juntar tudo, tomar uma dose boa e adiantar
Você já
bastante a
teve algum
vida.
efeito colateral tenso?
O único efeito colateral tenso que eu já tive assim foi, de certa forma, insônia. E com acho que foi uma superdosagem que eu fiz de modafinil, eu me senti ali, ele inibiu minha fome durante todo o dia. Eu não comi nada literalmente durante o dia, apenas água. Minha imunidade caiu muito, acho que devido ao estresse que eu estava ali envolvido na tarefa e tudo mais. E eu tive depois 3 dias de cama realmente, porque eu acabei com a imunidade baixa, você acaba permitindo que as doenças surjam ali, as inflamações ficam mais fortes. E aí
Perfeito.
foi o único colateral que eu tive.
E assim, qual foi realmente assim o seu benefício em horas trabalhadas, em qualidade de trabalho? Quantas horas por dia que você geralmente rende?
Geralmente, com minha rotina equilibrada lá na minha casa em Salvador, eu consigo aí render de 10 a 12 horas fácil. É, não em alta performance, eu tenho meus momentos de pausa durante essas 10, 12 horas. Vamos considerar que eu consigo aí de horas produzidas, produtivas, de 6 horas, de 6 a 8. Quando eu utilizo os nootrópicos, que é geralmente final de semana, que eu tenho um dia livre, que eu não preciso fazer a gestão de outras pessoas, eu não consigo, de certa forma, posso listar um pouco mais a parte das redes sociais, do contato com outras pessoas, eu consigo aí utilizar um nootrópico para aumentar minha performance para 12 horas. 12 horas
Perfeito.
ininterruptas de realmente trabalho.
E você faz algum mês off sem nootrópico nenhum?
Desse período que eu iniciei, ainda não fiz nenhum day off, nenhum mês off.
É bem importante de tempos em tempos você fazer um mês de limpeza,
É
porque
o.
a nossa orquestra da mente ela vai se desequilibrando conforme você vai colocando as substâncias para dentro. O teu corpo muitas vezes acha que você não precisa mais, né, ter a busca ativa daquela substância, por exemplo, como a colina alfa-GPC. Então, é muito interessante tomar, principalmente numa fase onde você quer construir mais memória, aprendizado, mas é muito interessante você fazer algum tempo off também,
Sim.
porque com isso você vai permitir o teu próprio organismo a voltar para o equilíbrio divino ou da natureza. E conta uma coisa, experiência com ayahuasca, DMT, você já teve alguma?
Já sim, já tive algumas vezes, 3 vezes no total, e foi justamente isso, buscando elevar minha consciência, mas principalmente com os psicoativos, o ayahuasca e o DMT, você busca outro tipo de consciência. É, todos nós ali carregamos, lutamos diariamente com traumas, com dificuldades que a gente passou há um tempo atrás e a gente carrega até hoje, então que a gente vem carregando todos os dias. E muitas vezes isso cega a gente das possibilidades do mundo, das belezas do mundo como um todo, e meio que suga muita energia sua. É, com o processo de você ir ganhando consciência da alimentação, depois da atividade física, dos nootrópicos, você vai sentindo o que é que ainda está te travando, o que é que ainda está te meio que ancorando em certos pontos. E aí buscando também entender mais sobre esse processo mais holístico agora, mais espiritual, eu tive acesso a relatos e a experiências com o DMT, que são substâncias psicoativas, para você ali fazer meio que um trabalho interno, uma conexão interna com realmente o seu ser, o seu Deus, e entender o que é que realmente te dá energia, te faz acordar com tesão todos os dias, e pelo contrário, o que é que está te fazendo mal, o que é que você precisa mudar, quais são as relações ali que estão no dia a dia que estão te sugando ao invés de estar te botando para frente. E você ganha uma certa visão do mundo como um todo. Você entende, de certa forma, o que é o amor, a energia do amor, a energia das relações.
As suas três experiências foram positivas
As
nesse
três
sentido.
experiências foram positivas. Mas eu atribuo a positividade delas a uma intenção que eu coloquei, uma intenção positiva que eu coloquei ali naquela substância. Eu nunca fui para essas experiências atrás de insights para ter ideias milionárias. Eu nunca fui ali pela, de certa forma, pela ganância do homem. Eu fui ali buscando realmente pelo lado humilde do ser, da existência, de buscar entender o que é o amor, o que é a vida, qual o propósito das pessoas aqui na Terra, e como que eu posso, de certa, o que é que eu posso agregar na vida dos outros, o que é que realmente ali eu tenho de diferente e como potenciar aquilo ali para impactar positivamente a vida de outras
Você foi
pessoas.
com uma vulnerabilidade, não com uma expectativa,
Exato.
completamente
Eu fui
diferente, né?
sem expectativa e completamente vulnerável ao que tinha que acontecer, ao
E
que tinha que
também
ser.
você foi com uma orientação em termos de intenção, porque também você fazer um ritual com medicina sagrada de uma forma recreativa também não é uma opção interessante. Tipo, ah, vou tomar para ver o que dá. É
Não
interessante
recomendo.
que você vá, né, com uma certa condução, se você não tem essa consciência que o Bruno tem, de já ir com uma intenção, né, é interessante que você vá com alguém que te coloque essa intenção, que faça uma anamnese, que entenda o que você quer, pergunte, né, quais são os seus medos, os seus objetivos e
Perfeito.
entenda a sua mente. Uma vez que a DMT, a Ayahuasca tem um poder ser até misterioso, né, sobre a mente, de abrir o inconsciente, é uma ocasião muito ímpar de investir realmente nessa experiência. Então, eu não recomendo a ninguém fazer de uma forma recreativa e muito menos sem uma supervisão de um bom xamã ou um bom condutor, que é importantíssimo para tudo isso que o Bruno falou aqui, de você ter uma experiência positiva, você trazer alguma coisa positiva para a sua vida. Porque ao mesmo tempo que a ayahuasca e o DMT, ele reconecta algumas sinapses no nosso cérebro, se o seu cérebro está muito bem conectado, ele pode desconectar e conectar de uma forma pior.
Perfeito, dá uma bagunçada.
Você chegou já com tudo muito mastigado, trabalhou naquilo que você foi para trabalhar, permitiu o seu inconsciente justamente naquela região. Claro que às vezes você não tem controle sobre a experiência total, mas quando você já coloca a intenção antes, você já vai com um certo guia, né?
Eu costumo dizer que a ayahuasca ali é a taça de vinho do jantar que você vai ter com você mesmo. Então, tudo aquilo que você busca fugir, ou que você foge no dia a dia, o ayahuasca vem ali com uma taça e você senta de frente com aquilo ali e não tem pra onde fugir.
Senta de frente com a tua alma.
Com a tua alma e tem que conversar o tempo que for, você tem que dar atenção a ela que for necessária. E tenha certeza que, tipo, pode doer, vai doer, não vai ser fácil. Hoje as pessoas, a maioria das pessoas, elas estão fugindo dos seus problemas, estão em fuga. E aí a alimentação serve como uma fuga, redes sociais em excesso servem como uma fuga, relacionamentos tóxicos servem também como uma fuga. E aí lá naquele momento você não tem para onde fugir. É você olhar para sua alma e ela vai te dizer tudo que te faz bem, tudo que te faz mal, tudo que você precisa fazer a partir daquele dia e tudo que você não precisa fazer, não deve fazer a partir daquele dia.
Você tem religião?
Cara, minha família é católica, mas nunca fui muito assim de... Não vou nem dizer de acreditar em Deus, porque eu acredito sim em Deus, mas eu tenho um conceito diferente do que é o Deus. Mas eu acredito que as religiões, de certa forma, elas pegam um conceito muito positivo da fé, da espiritualidade, para meio que juntar pessoas ali, de certa forma, conduzir elas a determinados interesses. Então, eu não me vejo, não me digo que eu tenho religião nenhuma por causa disso. Hoje eu tenho uma religião universalista, eu acredito muito na energia das coisas, acredito que somos energia.
Perfeito.
E o Deus, para mim, é você estar posicionado, sua alma, a pensamentos bons, a gratidão, as coisas positivas da vida. Acho que quando você sintoniza nessa frequência, você está ali em contato com Deus e com o céu. E o contrário é a mesma coisa, quando você está ali tão perdido nos problemas, nas dificuldades, está fugindo tanto daquilo ali que você só consegue pensar em problema, você só consegue pensar em dificuldade, você está ali reclamando o tempo todo, você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, você não consegue ver a beleza das coisas.
Sim.
Então acho que quando você está desse jeito, você está ali com, de certa forma, com o diabo e no inferno.
Sim.
Então para mim essa aqui é a grande questão, é uma escolha diária que você precisa fazer. Isso é um outro assunto que a gente pode falar sobre o poder das escolhas.
Sim.
E tá sempre escolhendo estar no lado certo da vida, que é o lado do céu, desse Deus, ter contato com ele
sem crenças limitantes que possam te conduzir, né, para um conceito que ia ser muito interessante, muito legal. Mas a partir do momento que você coloca algumas crenças limitantes, você acaba extinguindo um certo potencial, com certeza. Compartilhe da sua opinião. E você que tem uma empresa de água também, uma água alcalina, o que que é importante ter numa água, ou o que que é importante as pessoas que nos ouvem, nossos ouvintes do DupraCast, conhecerem sobre a água que eles tomam?
Então, a Unique Water, que é a primeira empresa de água alcalina ionizada do Brasil, ela surgiu a partir de um outro nível de consciência minha em relação à alimentação, em relação à nossa relação com os alimentos. Porque de nada importa você estar tomando os melhores suplementos, comendo os melhores alimentos, se você não está ali se preocupando com o básico principal, que é a água. Nosso corpo hoje é basicamente 70% de água, e nosso cérebro chega a 80% de água. Então, as pessoas não têm ainda uma certa... consciência sobre a água. Acho que qualquer água é a mesma coisa, quando que não. Se você parar para fazer uma análise e entender o que é água, existem várias características dela que influenciam na sua performance, na sua saúde do indivíduo. E aí tem alguns pontos que, a partir de estudos e de pesquisas, que foram se destacando ali também em ser pontos-chave para uma água de qualidade. E aí, o que são esses pontos? Principalmente o pH. Hoje você precisa ter uma água com um pH mais alcalino possível para você ali desencadear uma série de reações no seu corpo positivas. Hoje o estresse nada mais é do que a oxidação das células, é você acidificar as células. Então, seu corpo ali está buscando sempre a homeostase, seu corpo sempre vai estar em pH um corpo saudável vai estar sempre em pH neutro. Só que a maioria das coisas que você está consumindo no dia a dia, o estresse, de certa forma, faz o processo contrário. Ele está acidificando o seu sangue, acidificando o seu corpo. Então, por que não, se você tem como consumir uma água que vai te ajudar nesse processo a combater todo esse estresse, a combater todos esses acidificação do sangue, por que não você não consumir esse tipo de água? E aí, nessa busca que eu entendi que eu poderia estar ajudando meu corpo nessa balança. E com isso eu consigo ter uma melhor performance, eu consigo ter uma melhor qualidade de vida, a longevidade. Os estudos comprovam hoje que a longevidade de pessoas que consomem água alcalina é totalmente diferente das pessoas que não têm essa preocupação. E o resultado no dia a dia é totalmente diferente também. E também, atrelado ao pH, existem outras características na água que são muito importantes também. A gente está ter atenção, principalmente os contaminantes que estão na água, os xenoestrógenos, uma série de minerais e de substâncias que não precisariam estar ali,
Até antibiótico, né?
antibiótico, cloro, flúor, sódio em excesso, outros tipos de xenoestrógeno por causa de contaminação cruzada. Então, para quem não sabe o que é xenoestrógeno, são substâncias que quando estão no nosso corpo, elas estão se comportando ali como estrogênio e te dá os malefícios, as coisas ruins que o estrogênio faz, mas você não consegue, de certa forma, entender o que está acontecendo. Então, quando você busca uma água de alta qualidade, uma água pura, que é a Alnique, ela é totalmente livre disso. Então, o que é a Alnique hoje? A Alnique é uma água que foi projetada para as pessoas que têm essa consciência ou que querem buscar mudar a relação com o básico. Porque, para mim, saúde é você cuidar do básico bem feito, é fazer o básico bem feito. É você dormir bem, é você se alimentar bem, consumir uma água boa, se manter hidratado todos os dias. Realmente hidratado, você beber 3 litros de água ruim e 3 litros de água de uma água boa é totalmente diferente. A hidratação, para mim, é o principal termostato da performance. Eu costumo dizer, quando estou muito cansado, a primeira coisa que eu busco fazer é tomar água, é me hidratar. Eu até brinco com as pessoas que trabalham comigo sobre isso. Tá começando a ficar um pouco doente, está sentindo cansado, bebe água e respira. Eu acho que esse é o conceito. E a Unique, a gente buscou fazer um produto mais refinado e mais próximo. Então, o que é a Unique hoje? Ela é uma água alcalina com pH 9, ionizada, que o que é o processo de ionização? O processo de eletrólise que a gente faz na água, que a gente consegue separar os íons e os ânions para pegar só a parte boa ali, só a parte alcalina, e entrega no produto final. E também é enriquecida com cálcio, magnésio e potássio, e um pouco de sódio.
E cloro, vocês.
Cloro, ela é totalmente livre de
Pô,
cloro
que
e de flúor.
maravilha. Isso que eu ia perguntar, flúor também.
Flúor também, por causa do processo que a gente tem. Hoje a Unique, ela é uma água produzida em indústria, como se fosse um laboratório em grande escala. E para isso a gente tem uma série de processos. O processo de filtração, são vários filtros que estão ali filtrando a água bruta que a gente pega, filtro de 50 micras até o filtro de 1 micra, que é o filtro ali da osmose reversa. Depois desse processo, a água quase pura, 100% pura, ela é readicionada de alguns minerais.
Sim.
Readicionando esses minerais, ela passa por um processo de adsorção. Na adsorção, a água entra em contato com filtros de carvão ativado, e o carvão ativado está ali sugando, meio que absorvendo todos os tipos de contaminantes da água. O cloro, o flúor, os xenoestrógenos ficam retidos no carvão ativado. Passou do carvão ativado, outra série de filtragem. E aí sim, no final, é o processo de ionização, da eletrólise da água. E aí você consegue ter o produto final, que é uma água 100% pura. O sabor da água é diferente, para quem tem ali o paladar mais apurado, consegue identificar. E o resultado ali, depois de alguns dias de uso, é absurdo. Você se sente outra pessoa, você realmente se sente com um nível de energia mais elevado, porque você está realmente hidratado. E esse é o grande diferencial.
O sabor da água de vocês realmente é muito, muito bom. Eu achei até que vocês pegassem de alguma fonte mineral muito diferenciada. Mas é interessante que realmente a osmose reversa é um dos métodos, acho que, mais eficazes de extrair tudo da água. A grande questão, a dificuldade de você ter um filtro de osmose reversa em casa, porque ela tira tudo, inclusive os sais. Então você precisa reacrescentar os sais. Não é uma equação fácil, né? Então
Exato.
é exatamente isso que o Bruno faz pela gente, né? Ele faz isso e entrega água pronta, o que acaba sendo muito mais prático. E Bruno, assim, o que você acha do mercado brasileiro em relação à alimentação? O que tem acontecido nesses últimos anos? E qual é a tua expectativa para curto e médio prazo no mercado da alimentação? O que você imagina com as suas empresas?
Eu acho que como reflexo natural da expansão de consciência das pessoas como um todo, acho que os brasileiros, a população aqui nossa, está ganhando mais consciência desse novo estilo de vida, de um estilo de vida mais saudável, de um estilo de vida ali mais conectado com a natureza, mais grounded de certa forma. E aí com isso as pessoas estão buscando cada vez mais entender o que é que elas estão colocando para dentro. Nesse processo de entender o que elas estão comendo, elas estão se preocupando mais com a qualidade dos produtos que estão na gôndola, com a qualidade dos ingredientes, com a combinação dos ingredientes, como que eles podem ali, de certa forma, agregar micronutrientes para te dar benefícios específicos. Elas estão mais preocupadas com os macronutrientes também, elas estão ali preocupadas com a quantidade de carboidratos que tem no certo alimento, a qualidade do carboidrato, que também é muito importante, a quantidade de gordura e a qualidade das gorduras e a proteína. Então acho que as pessoas que estão nesse mercado nosso da alimentação saudável, elas já têm uma certa consciência sobre isso. Lógico que é o nosso papel, principalmente da cafeína, de estar educando ainda mais elas. A gente não quer prender as pessoas aos nossos produtos, a gente quer dar consciências a elas, para que elas entendam como utilizar nossos produtos na vida delas. E com isso o reflexo é na vida como um todo. Eu vejo um mercado crescendo, isso é perceptível do ano passado para esse ano, a quantidade de pessoas que estão ali consumindo, em contato com a gente, com as redes sociais, estão participando de eventos de nutrição, estão ali nos parques também, praticando outros tipos de atividade física, tá crescendo. Então acho que o mercado está em uma fase boa de preparação para ter realmente o grande crescimento. E as empresas que estão se comportando hoje, que estão buscando realmente agregar valor na vida das pessoas, realmente educar elas, são as empresas que vão acompanhar esse crescimento. E eu acredito que a gente vai estar nessa fase.
Perfeito. E Bruno, você citou como você fazer as suas escolhas, né? Fala de uma maneira prática aí, um resumão. Como que as pessoas podem fazer as melhores escolhas?
Basicamente, tudo na nossa vida são escolhas. Quando você está ali, quando você pega um trabalho difícil para fazer, você escolheu pegar aquele trabalho difícil, mas você está ali em um processo no seu consciente de aquela relação entre a procrastinação e realmente o fazer. Isso é uma energia que você está gastando, é uma força que você precisa ter, que você precisa desenvolver para você fazer aquilo ali de maneira mais fácil. Isso serve para tudo, para você fazer uma atividade física, que você fazer um exercício que vai ali, a primeira coisa que ela vai te dar é um cansaço, um esforço que você precisa impor, mas só que você precisa, de certa forma, entender que o resultado mais longo prazo, a gratificação não instantânea daquilo ali vai ser positiva. Isso para tudo, para qualquer projeto que você vai fazer, para suas relações. Então, eu gosto de pegar esse conceito e juntar no poder da escolha. E você é uma força das escolhas, a força que as escolhas têm. E aí você consegue, de maneira natural, a partir de um ritual, treinar esse músculo da escolha. Como você pode fazer isso? Para mim, o meu ritual matinal é acordar todo dia de manhã cedo, já ir para um choque térmico. Se tá quente, eu vou fazer um banho frio. Só esse processo de tomar um banho frio quando você acorda, então de dar um choque térmico em você, é uma força que você precisa ter tão grande que o benefício disso, o resultado disso é que uma atividade que você vai fazer lá no seu meio do dia, então alguma reunião difícil que você vai ter que ter, você não vai precisar gastar tanta energia, você não vai sofrer tanto para fazer aquilo ali como você, porque você já começou o seu dia bem. A mesma coisa, vamos supor, você já tomou seu banho gelado de manhã, já meditou, já se nutriu com os ingredientes corretos, que muitas vezes que é uma escolha, é um poder que você precisa ter para começar bem o seu dia. Vai ser muito mais fácil você fazer uma atividade física que vai requerer um esforço muito grande de você. Vai ser muito mais fácil você, sei lá, cair um papelzinho no chão, você pegar, não pensar muito naquela linha. Você fazer o certo sem ter que gastar muita energia. Você tá ali mudando seu mindset, ajustando seu mindset para estar sempre tomando as atitudes certas. E esse é o poder das escolhas.
Perfeitíssimo. E Brunão, para finalizar, assim, com a sua experiência, o que você absorveu, né, tanto do mercado quanto com essa sua busca, você vê que realmente você fez uma pesquisa ampla, né, de várias pessoas que você se inspirou e etc. O que você passaria, assim, como sugestão, três conselhos para as pessoas que querem evoluir, serem melhores, seja um conselho de vida, um conselho profissional ou de estilo de vida? Quais seriam os três conselhos?
Primeiro, que você buscar entender o que é que realmente te faz bem, o que é que realmente te dá energia, o que é que realmente dá tesão para você fazer, entender o que é que te dá tesão e fazer e tentar colocar o máximo de coisas possíveis na sua rotina disso. Isso consegue ter um impacto muito grande na sua vida. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas estão vivendo ali num vazio e não sabe o porquê desse vazio. E o vazio é porque elas estão sendo obrigadas a escolher coisas que não dão tesão a elas fazerem. Então elas acabam caindo num ciclo vicioso em rotinas aí que é o 5 por 2. É você trocar 5 dias da semana por 2 do final de semana e é uma conta que nunca vai fechar. Então primeiro você entender o que é que realmente te move. Acho que você também se preocupar mais com você, de certa forma, com o seu corpo. A única casa que você tem é o seu corpo, então você precisa entender ele como de uma maneira diferente, você precisa mudar as relações. E a terceira dica é o você buscar ressignificar suas relações como um todo. É você entender, fazer primeiro uma busca interna para entender quem é você, no meu caso, quem é o Bruno, como que você pode se relacionar com as pessoas, como que você pode agregar mais ao universo como um todo, como você pode dar muito mais, fazer, se preocupar nisso, estar aberto ali às possibilidades e deixar que o universo retribua. E agradecer, a gratidão também é muito importante. Agradecer por tudo.
Senhoras e senhores, por trás das marcas, esse é o Brunão aí da Cafeine, Cafeine Army. Quem quiser depois conhecer a marca dele, qual que é o Insta da marca de vocês,
É
Bruno?
arroba Caffeine Army.
Arroba Cafeine Army. E quem quiser conhecer os produtos, tem que comprar online,
Tem.
etc.
A gente vende através da e-commerce, a gente também está entrando agora nos melhores pontos de venda aqui de São Paulo, Armazém Cerealista, Mundo Verde, Samachê. E também tem o Nick Water, que você quiser entrar no nosso site para entender um pouco mais do que eu falei da água, da qualidade, ver os estudos que estão comprovando isso, pode ficar à vontade, é www.nickwater.com.
Perfeitíssimo, Brunão. Só último dado para as pessoas saberem quantos anos você tem.
23
Vocês
anos.
entenderam que o cara é um avatar, né? 23 anos, olha a consciência e o quanto ele andou. Dá para ver que o Brunão é um cara que não gosta de perder tempo na vida. Senhores, melhores do que ontem e piores do que amanhã. Obrigado, Brunão, pela visita, foi maravilhoso.
Eu que te agradeço.